Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.
Professora Marília Fiorillo, o ano de 2016 teria uma palavra-chave para defini-lo?
Olá, Cido. Olha, a palavra do ano de 2016 foi escolhida há alguns dias pelo dicionário Oxford. É o termo pós-verdade. Perfeito. Nada define melhor o período político em que vivemos como o império da mentira deslavada e das falsificações em série, e que vale tudo. Segundo a equipe do respeitável e antigo dicionário, a palavra foi eleita pois os acontecimentos deixaram de ter importância nas decisões e declarações oficiais e deram lugar a um adjetivo, abre aspas, que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal. Pois é, as informações distorcidas sobre o Brexit, que influenciaram a votação, e as pataquadas disseminadas por Trump, por exemplo, que o Obama não era cidadão americano, ou que o pai de Ted Cruz, então seu rival republicano, teria estado com o assassino do presidente Kennedy, Lee Oswald. Pataquadas às quais ninguém dava muita bola inicialmente, foram de uma eficácia deslumbrante. Os britânicos agora estão zonzos com o sai ou não sai do Brexit. Nos Estados Unidos e no mundo, a grande mídia, Wall Street, o sistema e mesmo homens e mulheres de boa fé que torciam por Clinton ainda não se recuperaram do susto. Pudera, o staff de Trump não está decidido. Mas ele já voltou atrás em dois anunciados candidatos em menos de 48 horas. E entre aqueles que continuam na corrida por cargos, além, é claro, da família, sobretudo do super-genro, e isso não se chama nepotismo na época da pós-verdade. A tônica dos candidatos é, por exemplo, contra o aborto, a favor de implodir o acordo nuclear com o Irã e estreitar a confraternização com o autocrata Putin, que muitos preferem chamar de cleptocrata e não autocrata. É o termo que vem de cleptocracia, isto é, o governo dos que roubam. Sensacional! O mundo será comandado por um sonegador de impostos e um ex-chefe da KGB, o temido Serviço Secreto Russo. Agora, amigos, bem, é fácil se escandalizar com um futuro presidente novato em política e que prefere anunciar suas decisões via Twitter e não para o futuro porta-voz da Casa Branca, e que diz X de manhã, afirma Y à tarde e conclui Z no dia seguinte. Mas talvez o maior expoente da pós-verdade não seja Trump, mas o seu compadre Vladimir Putin, que acabou de colocar em prisão domiciliar o ministro do Desenvolvimento Econômico, Alexei Uliakaev, sob a alegação, pós-verdade, de corrupção, mas movido, de fato, pelo interesse em privatizar uma companhia petrolífera e entregá-la a um amigo e camarada de longa data. Amigo esse de Putin, que agora detém 50,08% das ações. Desde 1999 no poder, o czar Putin é conhecido pelo assassinato de jornalistas que denunciaram a repressão na Chechênia, por seus feitos na Crimeia e Ucrânia, e, mais recentemente, pelos crimes de guerra cometidos na Síria. Pairava no ar uma longínqua possibilidade de que a ICC, a Corte Penal Internacional, indiciasse Putin pela ocupação e abusos na Crimeia, já que a Rússia tinha assinado, embora sem ratificar, a sua adesão à corte no ano de 2000. Que fazer? Putin fez o mais lógico na era da pós-verdade. Anunciou prontamente a saída da Rússia da ICC, alegando interesses nacionais. Não é apenas o aceno de uma nova desordem internacional pautada pela extrema-direita, pelo racismo, xenofobia, truculência, intolerância, tudo que é o mais retrógrado, novos fascismos que precisam de uma pós-nomenclatura. Já é, desde agora, um triunfo irreversível. O triunfo da globalização da mentalidade tabloide, que escolheu e reverencia esses líderes, uma pós-direita cuja ideologia principal é não ter qualquer ideologia, apenas ignorância e muito ressentimento.
Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.